Será lançado hoje o grupo de trabalho sobre inovação em doenças genéticas e raras, equidade e sustentabilidade do SUS. É uma promoção do Centro de Doenças Genéticas, o CIGEM, da Faculdade de Medicina da USP. Então a gente vai trazer um pouco para você o cenário, né, sobre as doenças genéticas e raras no país atualmente. O objetivo desse grupo de trabalho, converso com a professora Patrícia Coelho de Soares, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, envolvida aí com o grupo de trabalho, nossa convidada. Queria te perguntar, antes da gente falar do objetivo do grupo de trabalho, que é um grupo extremamente importante, a gente quer entender um pouco qual é o cenário atual das doenças genéticas e raras no país.
Acho que a gente começa definindo o que é uma doença rara, né, Roxane? A gente pode definir uma doença rara como aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil. Ou seja, a cada 1,3 pessoas com doença rara para cada 2 mil indivíduos. Então, no Brasil hoje, a gente tem 13 milhões de pessoas portadoras de doença rara. E segundo os dados do Ministério da Saúde, 6% da população do município de São Paulo tem alguma doença rara. Então, quando a gente transforma esse número, a gente está falando de em torno de 720 mil pessoas que apresentam alguma dessas condições, né? Geralmente são condições crônicas, degenerativas, que tem um comprometimento significativo na qualidade de vida, não só dos pacientes, como dos familiares envolvidos no cuidado desses pacientes. E um elemento, eu acho que importante para a gente pintar esse cenário, é a questão da disponibilidade, da baixa disponibilidade de tratamento existente atualmente. Então, atualmente a gente tem reconhecido pela literatura médica em torno de 7 mil enfermidades, 7 mil doenças raras. No entanto, infelizmente, em 95% dos casos, não há tratamento. Existe apenas cuidados paliativos ou algum serviço de reabilitação para oferecer a esses pacientes.
Perfeito. Professor, isso dá uma dimensão, né, do desafio que é atender esses pacientes, né? Porque é um tratamento por toda a vida. Muitas vezes, eles têm que ir até as justiças familiares para tentar conseguir aprovação para o tratamento, para os medicamentos, no Sistema Único de Saúde, quando há, né, terapias para determinadas doenças. Então, agora eu quero entender um pouco, né, e o nosso ouvinte também, claro, o objetivo da criação desse grupo de trabalho, né, sobre inovação em doenças genéticas e raras. Conta pra gente um pouco o que é que vocês têm em mente, como é que vai ser a dinâmica de trabalho, sugestões importantes que vocês farão.
O grupo de trabalho sobre inovação em doenças genéticas e raras, equidade e sustentabilidade do SUS, ele faz parte do CIGEM, né, que é o Centro Integrado de Doenças Genéticas, sim, da Faculdade de Medicina da USP, que é coordenado pelas professoras Magda Carneiro e Esther Sabino. E esse CIGEM é uma rede colaborativa de serviços médicos e multiprofissionais, né, ligados à área de genética e genômica médica. Junto a esse CIGEM, né, a essa rede colaborativa, ela integra 13 departamentos da Faculdade de Medicina da USP, docentes, pesquisadores, médicos de 13 departamentos e dos serviços ligados a esses departamentos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje conta também com a participação de docentes, pesquisadores e médicos do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, também do Instituto João Clemente. Né? Então, a coordenadora do CIGEM, a professora Magda e o professor Esther Sabino, nos convidaram para desenvolver, para coordenar esse grupo de trabalho, né? E eu acho que, resumindo, qual o principal objetivo seria reunir os principais stakeholders, né, os principais atores desse ecossistema das doenças genéticas raras, para a gente discutir quais são as questões relacionadas tanto ao acesso quanto à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. É. Quando falo dos atores, né, dos grupos que interagem nesse ambiente, que é um ambiente altamente complexo, né, nós convidamos alguns pesquisadores, acadêmicos, profissionais de saúde, representantes do Poder Judiciário. Então, no nosso grupo de trabalho tem representantes do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, para iniciar um diálogo com os formuladores de políticas públicas e com a sociedade, com as organizações de pacientes, de forma que a gente estabeleça um diálogo transparente, né, sobre todos esses desafios envolvidos nessa implementação dessa política de saúde no país, né? Desafios que você já até já pontuou no início da sua fala. Mas aí eu acho que um dos objetivos principais que a gente tem delineado, né, é contribuir principalmente para a melhora da qualidade de vida dessas pessoas com doenças genéticas e raras, melhorar a informação sobre o acesso, sobre o diagnóstico e o tratamento disponível para a sociedade, discutir sobre algumas evidências científicas de segurança, eficácia e efetividade nos tratamentos existentes, e apontar os impactos que a judicialização tem tido sobre a equidade e assistenciabilidade no SUS. Né? Nós temos organizado reuniões mensais, né, e vamos montar uma série de simpósios, de reuniões, onde a gente vai convidar esses atores da sociedade para estabelecer esse diálogo. E hoje é o nosso primeiro evento de lançamento do grupo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Excelente, a gente vai acompanhar o trabalho de vocês. Bom, você já falou das principais, né, há muitas dificuldades no atendimento a esses pacientes. Não sei se tem algumas que a gente pode destacar, se é acesso a algum tipo específico de medicamento, por isso você falou da judicialização, muitas vezes é o único caminho, não é? Está se tentando discutir isso também lá no Supremo Tribunal Federal, melhorar o acesso, especialmente para essas pessoas que dependem disso para viver, né? Para viver. Então é fundamental. E essa equidade no atendimento no SUS, né? Porque aquela questão, quem tem condições ainda de ir até a justiça, brigar, e há outros que nem isso conseguem, não é? Então, a gente tem como elencar aí quais são os principais desafios, podemos dizer assim, é muita coisa, né? Mas, ou alguma doença específica, não é? Que seja a mais difícil de ser tratada, enfim, me ocorreu algo no gênero.
Eu acho que a gente pode elencar dificuldades que se aplicam a qualquer uma das doenças, né? De qualquer uma das doenças da área. Eu acho que o principal, o início, é o diagnóstico com atraso, né? O diagnóstico tardio.
Sim.
Falta de profissionais qualificados. Então, os pacientes, eles têm que percorrer, às vezes, grandes distâncias até encontrar esse profissional de saúde que seja capaz de fazer esse diagnóstico. Então, a gente olhando um censo, a demografia médica, no Brasil, em 2023, a gente só tinha 342 geneticistas. Né? É 1,6 geneticista para cada 1 milhão de habitantes.
Nossa.
No país. E quase 80% desses especialistas, eles estão concentrados na região sudeste e sul do país. Então, essa jornada do paciente, que a gente chama até o diagnóstico da doença rara, ele é muito difícil, ela é muito difícil e é demorada. E ela é tão demorada que na literatura internacional ela é até chamada de odisseia diagnóstica, né? E aqui no país eu vi a professora Esther Sabino, na última apresentação, ela falou aqui, a via crucis, né? E é isso, assim, é uma jornada difícil e demorada, né? Então, onde os pacientes ficam, às vezes, meses ou até mesmo anos tentando encontrar esse diagnóstico, visitando inúmeros serviços de saúde, sendo submetidos a tratamento inadequado, até obter o diagnóstico definitivo. E aí começa a dificuldade no acesso ao tratamento.
Tá aí, portanto, é esse o quadro e tamanha importância e os desafios, né, de tentar enfrentar essa questão sobre as doenças genéticas e raras no Brasil. Por isso, importante conscientizar, a gente quis um pouco falar disso, né? Conscientizar a sociedade sobre essas doenças e que é preciso uma ação estratégica, grupos de estudo, enfim, o que for possível para um melhor diagnóstico, tratamento e continuidade desse tratamento no Sistema Único de Saúde. A maioria das pessoas depende do atendimento público. A gente vai acompanhar e pode voltar ao assunto, viu, professora Patrícia Coelho de Soares, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. trazendo então detalhes para a gente do grupo de trabalho sobre doenças, sobre inovação em doenças genéticas e raras, uma iniciativa do CIGEM, o Centro de Doenças Genéticas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, bom trabalho e a gente volta a conversar sobre o tema aqui.
Obrigada, gente.